Interessante.
65 da ordem, recursionário 880, dígito 82, relator desembargador João Leite, sustentação oral pelo recorrente reclamante, o advogado André Luiz Falques. É o 65 da ordem, 880, dígito 82, 65 da ordem.
Inicialmente, o voto é no sentido de negar provimento.
Com a palavra.
Com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, sua igreja, turma, todos os embargadores, eminente representante do parquê, procuradora do Ministério Público, nobres operadores de direito, futuros operadores de direito, senhoras e senhores, eventuais deste egrégio tribunal, vale me dar a oportunidade para ressaltar dois temas devera salutar, enquanto ainda vige-se, né, em nosso ordenamento jurídico, atinente às políticas preventivas ocupacionais que permeiam, né, em nosso ordenamento. Bem como um assunto deveras peculiar, que se trata do assédio moral e principalmente acerca das dificuldades de se comprovar os atos omissos ou comissivos que vislumbram aí diminuir, né, deturpar direito constitucional aí arrimado em nosso artigo 5º como direito fundamental. Desta feita, verifica-se que a decisão combatida, excelências, fundamentou-se exclusivamente sobre as provas colacionadas e produzidas durante a instrução processual, a ponto de confirmar na sua fundamentação o que seria, no caso da existência de um acidente de trabalho, ônus do próprio recorrente, ora reclamante, destacando que assim não se desincumbiu de comprovar efetivamente a existência deste evento danoso, que repercutiu inclusive na sua incapacidade laborativa temporal e que persiste até presente data, senhores e excelências. Ademais disso, verificou-se aí que o magistrado de piso aduziu em sua sentença hora combatida e salientou que, embora o autor tenha se beneficiado com o auxílio acidentário na modalidade B91, o próprio pedido ao INSS foi realizado em data posterior ao término do contrato, ou seja, dia 26/7/2018. Excelências, efetivamente, qualquer benefício previdenciário, ele é ofertado, em especial, aqueles atinentes que envolvem o nexo de causalidade entre o trabalho, o labor exercido e a incapacidade, é evidente que o benefício se concede após o 15º dia de comprovação da sua inaptidão, o que aconteceu ao caso em apreço. O que houve, excelências, é que a empresa, por razões assediadoras e intermediárias, inclusive pelas próprias empregadas, né, da empresa, aqui apontadas como assediadoras, a demissão antecipada, a rescisão antecipada de um contrato por prazo determinado, que é o contrato de trabalho, por contrato denominado de contrato de experiência. Excelências, verificou-se aqui ao caso que efetivamente no dia do ocorrido, o reclamante, embora estivesse no meio de uma estrada, foi assistido por uma das testemunhas que encontrou-se durante a instrução processual, que confirmou o veículo ao qual ele estava, confirmou a situação em que teria encontrado o reclamante hora recorrente, caído ao chão, com uma caixa contendo os próprios equipamentos de proteção individual, tendo aí assistido momentaneamente, inclusive sugerido a sua disponibilidade de dar uma assistência, perguntando se ele estava bem, se ele podia dar continuidade no trabalho dele para o retorno da empresa. Ele tentou, conseguiu se levantar e foi embora. Então, efetivamente, houve a comprovação do dano do acidente de trabalho, ainda que com ou sem culpa efetiva da empresa. O que se destaca é que não foi declarada a existência desse acidente de trabalho, repercutindo, logicamente, na ausência do pedido atinente, no indeferimento do pedido atinente à indenização por danos materiais, tendo em vista que o acidente ocorreu durante o período de experiência, dando-se, assim, o afastamento da empresa, por incapacidade laboratória relacionada às atividades, ou seja, o Código P91, que aborda aí o que está capitulado no artigo 118 da Lei 8.213/91, que trata justamente sobre a estabilidade do pós-acidentado, para garantir justamente essas medidas inadequadas, né, de afastar, de jogar no lixo um trabalhador pós-acidentado. Ademais disso, excelência, o magistrado de piso realçou que o próprio trabalhador não confirmou que teria apresentado a documentação atinente ao atestado. Pelo contrário, refutou-se tal situação e comprovou-se até pela própria empresa que ela efetivamente conhecia o atestado médico e, durante uma das nossas provas cuidadosamente anexadas à inicial, comprovou-se entre uma ligação entre a assediadora e o reclamante, e que ela falou em tom bem declaratório aqui, dizendo que conhecia efetivamente a existência desse atestado, inclusive refletindo aí, questionando a idoneidade desse atestado, dizendo que ele estava apagado, que a CID não estava apresentada, que o outro atestado efetivamente estava demonstrando ali uma divergência de assinaturas. Para refutar tais ilações, juntou-se inclusive aos autos uma gravação do médico que o assistiu, determinando e confirmando todo o diagnóstico, todas as reclamações, o que efetivamente acabou fazendo cair por terra o desconhecimento ou a não comprovação de que o reclamante estaria entregando ou se omitindo de entregar esse documento basilar, que daria ensejo à elaboração da CAT e, consequentemente, um retorno com a estabilidade provisória do reclamante. Ademais disso, excelências, verifica-se mais uma vez que o magistrado de piso fundamentou a sua decisão acerca do assédio moral não configurado pela ausência de comprovação, dizendo que foi apenas um atrito entre as supostas assediadoras e o reclamante. Ora, excelências, foi-se juntado aos autos diversos registros de ligações telefônicas entre as assediadoras e o reclamante, senhor Pedro, onde, inclusive, uma dessas ligações é pertinente a uma ligação feita por uma representante de um RH de uma outra empresa, solicitando, excelências, as referências do senhor Pedro reclamante. E foi exaltado lá, de forma depreciativa, informações não pertinentes. Foi juntado a essas razões desses recursos e, pasmem, excelências, desde a contestação, a reclamada sequer salientou ou refutou as provas carreadas aos autos, limitando-se a dizer que não houve nenhuma conduta que desse ensejo à indenização por danos morais, atinente aí ao salientado e perquerido assédio moral declarado e devidamente comprovado perante as peças e documentos anexados à exordial. Desta feita, vale a pena ressaltar uma dessas ligações entre o senhor Pedro e a senhora Edivânia, uma das assediadoras, dizendo o seguinte: desde o primeiro dia da empresa você não estava satisfeita. E ela disse: eu só não sou igual a você, mentiroso, em inventar conversa, inventar doença. Isso aí, não se preocupe, porque eu não tenho esse perfil. Vai ser muito importante para você e para a sua experiência, também para o seu profissional. Vai ser bom, porque nas indicações o povo posta muito em grupo, né? Pessoas igual a você já viu. Então, excelências, verificamos aí que houve a ameaça da assediadora acerca de promover, imputar ao reclamante informações depreciativas. E assim o fez. Conforme relato da gravação da conversa da senhora Lara, da RH Consultoria, e a outra assediadora, a senhora Sueli, aos 3 minutos e 14 segundos, indagada sobre a rescisão, aduziu a senhora Sueli: não, ele não assinou a rescisão. A gente imprimiu a carta de demissão e ele se recusou a assinar e foi embora. Ele ligou 3 dias depois dizendo que tinha um atestado. Dizia que tinha machucado a coluna, não sei aonde. Ou seja, ele arrumou um atestado no dia que estava trabalhando e não quis assinar a carta. Voltou com 10 dias depois e mesmo assim não assinou a carta de demissão. Foi dada só veio para dar baixa na carteira. Ao final, a solicitante manifestar sobre os fatos do adjetivo, ressaltou a senhora Sueli: complicado, né? Ressaltou a Sueli: e muito. Ora, excelências, temos aí uma par de comprovações das condutas comissivas de promover aí impropérios adjetivos à pessoa do reclamante, inclusive depois do suposto fim do contrato de trabalho em questão. Em razão de todas essas comprovações, de fato, ao qual não se ateve o magistrado de Piso, é que buscou perante essa colenda turma para que reaprecie essas matérias anexadas à inicial e possa efetivamente comungar com os pleitos alhures consignados na nossa exordial. Inclusive, o da obrigação de fazer atinente a elaboração de carta de referência, o que refutou-se o magistrado de Piso e sequer foi oferecido pela própria reclamada, assim que pede e espera referimento.
Doutor João Leite. Muito bem. Vista ao senhor relator.